4. Moacir Gadotti, reinventando Paulo Freire na escola do século XXI. Confesso que, cada vez mais, gostaria de participar de congressos apenas como ouvinte. Com a idade e a experiência, alarga-se o campo da nossa ignorância e precisamos ouvir mais. Precisamos contar com o outro para superar a nossa incompletude. Paulo Freire. Mas o pedido do querido amigo e irmão, professor Beno Sander, companheiro de utopias passadas e presentes, é, para mim, uma convocação. Sinto-me novamente convocado para um novo desafio que aceito honrado e com prazer. O desafio que ele nos propôs é o de pensar a escola do século XXI reinventada a partir da reinvenção de Paulo Freire. Lembro-me de Paulo como alguém que sempre falava bem da escola. Com base na minha leitura de Paulo Freire, em particular do seu livro Pedagogia da Autonomia, 1997, gostaria de falar da escola do século XXI como um lugar especial, um lugar de esperança e de luta. Já falamos muito mal da escola. Costumamos reclamar dos nossos professores como se eles fossem os responsáveis por todos os males da humanidade. Mas é na escola que passamos os melhores anos de nossas vidas, quando crianças e jovens. A escola é um lugar bonito, um lugar cheio de vida, seja ela uma escola com todas as condições de trabalho, seja ela uma escola onde falta tudo. Mesmo faltando tudo, nela existe o essencial. Gente, professores, alunos, funcionários, diretores, todos tentando fazer o que lhes parece melhor. Nem sempre eles têm êxito, mas estão sempre tentando. Por isso, precisamos falar mais e melhor de nossas escolas, de nossa educação. A escola é um espaço de relações. Nesse sentido, cada escola é única, fruto de sua história particular, de seu projeto e de seus agentes. Como um lugar de pessoas e de relações, é também um lugar de representações sociais. Como instituição social, ela tem contribuído tanto para a manutenção quanto para a transformação social. Numa visão transformadora, ela tem um papel essencialmente crítico e criativo. A escola não é só um lugar para estudar, mas para se encontrar, conversar, confrontar-se com o outro, discutir, fazer política. Deve gerar insatisfação com o já dito, o já sabido, o já estabelecido. Só é harmoniosa a escola autoritária. A escola não é só um espaço físico. É, acima de tudo, um modo de ser, de ver. Ela se define pelas relações sociais que desenvolve. E se ela quiser sobreviver como instituição, no século XXI, precisa buscar o que é específico dela numa sociedade de redes e de movimentos que é a sociedade atual. A escola não pode mudar tudo nem pode mudar a si mesma sozinha. Ela está intimamente ligada à sociedade que a mantém. Ela é, ao mesmo tempo, fator e produto da sociedade. Como instituição social, ela depende da sociedade e, para mudar-se, depende também da relação que mantém com outras escolas, com as famílias, aprendendo em rede, com elas, estabelecendo alianças com a sociedade, com a população. Não somos seres determinados, mas, como seres inconclusos, inacabados e incompletos, somos seres condicionados. O que aprendemos depende das condições de aprendizagem. Somos programados para aprender, mas o que aprendemos depende do tipo de comunidade de aprendizagem a que pertencemos. A primeira comunidade de aprendizagem a que pertencemos é a família, o grupo social da infância. Daí a importância desse condicionante no desenvolvimento futuro da criança. A escola, como segunda comunidade de aprendizagem da criança, precisa levar em conta a comunidade não escolar dos aprendentes. Quando os pais, mães ou outros responsáveis acompanham a vida escolar de seus filhos, aumentam as chances da criança aprender. Os pais precisam também continuar aprendendo. Se qualidade de ensino é aluno aprendendo, é preciso que ele saiba disso. É preciso combinar com ele, envolvê-lo como protagonista de qualquer mudança educacional. O fracasso de muitos projetos educacionais está no fato de desconhecer a participação dos alunos. O aluno aprende quando o professor aprende, ambos aprendem quando pesquisam, como diz Paulo Freire em sua Pedagogia da Autonomia. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continua buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar. constatando, intervenho, intervindo, educo e meduco. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 1997, página 32. Vivemos hoje numa sociedade de múltiplas oportunidades de aprendizagem, chamada de sociedade aprendente, na qual as consequências para a escola, para o professor e para a educação em geral são enormes. Torna-se fundamental aprender a pensar autonomamente, saber comunicar-se, saber pesquisar, saber fazer, ter raciocínio lógico, aprender a trabalhar colaborativamente, fazer sínteses e elaborações teóricas, saber organizar o próprio trabalho, ter disciplina, ser sujeito da construção do conhecimento, estar aberto a novas aprendizagens, conhecer as fontes de informação, saber articular o conhecimento com a prática e com os outros saberes. Nesse contexto de impregnação da informação, o professor é muito mais um mediador do conhecimento, um problematizador. O aluno precisa construir e reconstruir o conhecimento a partir do que faz. Para isso, o professor também precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o que fazer dos seus alunos. Ele deixará de ser um lecionador para ser um organizador do conhecimento e da aprendizagem. Poderíamos dizer que o professor se tornou um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um cooperador e, sobretudo, um organizador da aprendizagem. Não há ensino e aprendizagem fora da procura da boniteza e da alegria, dizia-nos Paulo Freire. A estética não está separada da ética, e elas se farão presentes quando houver prazer e sentido no conhecimento que construímos. Por isso, precisamos também saber o que, por quê, para que estamos aprendendo. Ninguém nega a importância da escola para a formação da cidadania e como forma de se preparar para o trabalho. Entretanto, muitos se perguntam para que servem esses anos de estudo. Por isso, saber distinguir o essencial do secundário é muito importante. Saber distinguir o estrutural do conjuntural é decisivo. E saber aonde queremos chegar é crucial. Educar para quê? Com que mundo sonhamos? Como educar para um outro mundo possível? A escola é consequência de um longo processo de compreensão, realização do que é essencial, do que é permanente, do que é transitório para que um cidadão exerça criticamente a sua cidadania e construa um projeto de vida considerando as dimensões individual e coletiva para viver bem em sociedade. O educador Paulo Freire foi um defensor da escola pública, que é a escola da maioria, das periferias, dos cidadãos que só podem contar com ela. A escola pública do futuro, numa visão cidadã freiriana, tem por objetivo oferecer possibilidades concretas de libertação para todos. Ele entendia a escola pública como escola pública popular, grande mote de sua gestão na Prefeitura de São Paulo, como escola cidadã, definida por ele mais tarde como escola de companheirismo que vive a experiência tensa da democracia, como expressão concreta da escola pública popular. Como demonstra o professor José Eustáquio Romão em várias de suas obras, a escola cidadã é o resultado de um movimento crescente de renovação educacional, tal como o movimento da Escola Nova no final do século XIX, um movimento enraizado nas experiências das gestões populares e democráticas da escola, inspiradas na pedagogia freiriana. Caracteriza-se pelo pluralismo de instituições e de projetos político-pedagógicos. Na Prefeitura Municipal de São Paulo, Paulo Freire defendeu a escola pública popular como escola autônoma, escola cidadã, mas teve dificuldade na sua implementação, inclusive por divergências na sua equipe e porque essa não era a concepção majoritária no Partido dos Trabalhadores, que havia conquistado o governo municipal. Penso que o subtítulo do seu livro, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, pode ser traduzido como saberes necessários ao educador para a construção da escola autônoma, da escola cidadã. Porque esses saberes referem-se a uma pedagogia da educação como prática da liberdade e da autonomia. Essa ideia ele repetiu diversas vezes no Instituto Paulo Freire, um dos espaços onde mais ele analisou e refletiu sobre os últimos temas que o preocuparam, inclusive o tema da ecologia, com seu querido amigo Francisco Gutierrez. Considero que o título Pedagogia da Autonomia é uma espécie de reflexão crítica sobre o que conseguiu e o que não conseguiu realizar na Prefeitura Municipal de São Paulo e que, no ano em que ele a publicou, 1997, representava uma reinvenção do que ele havia feito como secretário municipal de educação. Isso em nada tira a importância da sua obra como secretário. A repercussão reinventada do que ele fez pode ser percebida em numerosas prefeituras que adotaram, posteriormente, as mesmas prioridades que a gestão dele adotou em São Paulo. Na verdade, ele se identificava muito com essas novas experiências de gestão que estavam retomando o que ele havia feito, sem copiá-lo. Às vezes, Paulo Freire sentia-se constrangido quando alguns seguidores repetiam mecanicamente o que havia escrito, dito ou feito. Ele era radicalmente contrário aos repetidores das ideias. Sempre retomava suas ideias a partir do contexto onde se encontrava, e assim nos deu exemplo de que não era um repetidor de suas próprias ideias. Era coerente com elas, sem repeti-las. Daí que, para mim, Pedagogia da Autonomia representa não só seu último livro, mas um dos livros mais importantes que ele escreveu. Sem dúvida, o mais importante para a formação do professor e para o gestor público. Em sua última mensagem, ele nos chama a atenção para a importância da formação do professor para a autonomia da escola. Para ele, a autonomia é uma conquista, não é doação. A autonomia não distanciará as escolas de um padrão nacional de qualidade. Ao contrário, quanto maior for a autonomia da escola, maior será a sua capacidade de chegar a este padrão. O professor precisa saber muitas coisas para ensinar. Mas o mais importante não é o que é preciso saber para ensinar, mas como devemos ser para ensinar. O essencial é não matar a criança que existe dentro de nós. Matá-la seria uma forma de matar o aluno que está à nossa frente. O aluno só aprenderá quando tiver um projeto de vida e sentir prazer no que está aprendendo. O aluno quer saber, mas nem sempre quer aprender o que lhes é ensinado. Devemos aprender com a rebeldia do aluno, que é um sinal de sua vitalidade, um sinal de sua inteligência e de seu desejo de aprender. Ela deve ser canalizada para a criatividade social e não para a violência. Educar é sempre impregnar de sentido todos os atos da nossa vida cotidiana. É entender e transformar o mundo e a si mesmo. É compartilhar o mundo, compartilhar mais do que conhecimentos, ideias, compartilhar o coração. Numa sociedade violenta como a nossa, é preciso educar para o entendimento. Educar é também desequilibrar, duvidar, suspeitar, lutar, tomar partido, estar presente no mundo. Educar é posicionar-se, não se omitir. Educar é reproduzir ou transformar, repetir servilmente aquilo que foi, optar pela segurança do conformismo, pela fidelidade à tradição, ou ao contrário, fazer frente à ordem estabelecida e correr o risco da aventura, querer que o passado configure todo o futuro ou partir dele para construir outra coisa. Por tudo isso, ser professor é um privilégio. Não podemos imaginar um futuro sem ele. Um dos primeiros saberes da prática educativa crítica, segundo Paulo Freire, abre aspas, é o saber do futuro como um problema e não como inexorabilidade. É o saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é, o mundo está sendo. Fecha aspas. Pedagogia da Autonomia, página 85. Não se pode entender o pensamento pedagógico de Paulo Freire descolado de um projeto social e político. Por isso, não se pode ser freiriano apenas cultivando suas ideias. Isso exige, sobretudo, comprometer-se com a construção de um outro mundo possível. Sua pedagogia sem fronteiras é um convite para transformar o mundo. Essa afirmação de Paulo Freire tem tudo a ver com o lema do Fórum Social Mundial, FSM, Um Outro Mundo é Possível. É para construir esse outro mundo possível que Paulo Freire propôs a sua Pedagogia da Luta, expressão que define a essência de sua obra, segundo Carlos Alberto Torres. É para isso que ensinamos e aprendemos, colocamos nosso saber à disposição de uma causa. O FSM não teria sido criado no Brasil em 2001 sem a trajetória de mais de meio século de lutas do movimento da educação popular, do qual Paulo Freire é um dos grandes inspiradores. Dentre os inúmeros fóruns gerados a partir do FSM, destaca-se, sem dúvida, o Fórum Mundial de Educação, FME, Contra-ofensiva neoliberal crescente neste século, também no campo da educação, o FME aprovou em sua quinta edição, realizada em Nairobi, Quênia, no final de janeiro de 2007, uma plataforma mundial em defesa do direito à educação pública e contra a mercantilização da educação. Nesse contexto, o FME representa uma força real de resistência às ameaças das políticas neoliberais e, ao mesmo tempo, uma esperança de construção da educação necessária para um outro mundo possível. O que é educar para um outro mundo possível? Educar para um outro mundo possível é visibilizar o que foi escondido para oprimir, dar voz aos que não são escutados, é educar para conscientizar, para desalienar, para desfetichizar, para desmercantilizar a vida, é educar para a emergência do que ainda não é. O ainda não, a utopia. É também educar para a ruptura, para a rebeldia, para a recusa. É fazer da educação, tanto formal quanto não formal, um espaço de formação crítica e cidadã. E não apenas de formação de mão de obra para o mercado. É inventar novos espaços de formação alternativos ao sistema formal de educação e negar a sua forma hierarquizada numa estrutura de mando e subordinação. É educar para mudar radicalmente nossa maneira de produzir e de reproduzir nossa existência no planeta. Portanto, é uma educação para a sustentabilidade. Paulo Freire deixou marcas profundas em muita gente, enquanto pessoas humanas e enquanto profissionais. Não apenas pelas suas ideias, mas sobretudo pelo seu compromisso ético-político. Foi assim que, em Los Angeles, no dia 12 de abril de 1991, numa reunião com educadores e amigos, entre eles Carlos Alberto Torres e eu, Paulo Freire ficou entusiasmado com a ideia da criação de um instituto já sugerida no Brasil por José Eustáquio Romão e Walter Esteves Garcia, e mais tarde, secundada por Francisco Gutierrez. Seu desejo era encontrar uma forma de reunir pessoas e instituições do mundo todo que, movidas pela mesma utopia de uma educação como prática da liberdade, pudessem refletir, trocar experiências, desenvolver práticas pedagógicas nas diferentes áreas do conhecimento que contribuíssem para a construção de um mundo com mais justiça social e solidariedade. Assim, surgiu o Instituto Paulo Freire, IPF. Hoje, Paulo Freire já não está entre nós, ou melhor, está em todos os nós da rede que teceu. O IPF está hoje presente em mais de 20 países, buscando manter viva a sua luta, continuando e reinventando Freire. Não se pode continuar Paulo Freire sem reinventá-lo. Para esta tarefa, não designou uma ou outra pessoa ou instituição. Essa tarefa ele deixou a todos nós, a todas e a todos que estão comprometidos com a causa dos oprimidos. Para nós do IPF, Paulo Freire continua sendo, no século XXI, a grande referência de uma educação como prática da liberdade. Ele pode ser comparado a muitos educadores do século XX, mas nenhum, melhor do que ele, formulou uma pedagogia dos silenciados e da responsabilidade social, ao mesmo tempo dos oprimidos, dando-lhes voz e daqueles que não são oprimidos, mas estão comprometidos com eles e com eles lutam. Colocar Paulo Freire no passado é não querer mexer na cultura opressiva de hoje. Alguns certamente gostariam de deixá-lo para trás na história das ideias pedagógicas e outros gostariam de esquecê-lo, por causa de suas opções políticas. Ele não queria agradar a todos, mas havia uma unanimidade compartilhada por todos os seus leitores e todos os que o conheceram de perto, o respeito à pessoa. Paulo sempre foi uma pessoa cordial, generosa, muito respeitosa. Podia discordar das ideias, mas respeitava a pessoa, mostrando um elevado grau de civilização. A pedagogia do diálogo, que pensou e praticou, fundamenta-se numa filosofia pluralista. O pluralismo não significa ecletismo ou posições adocicadas, como ele costumava dizer. Significa ter um ponto de vista e, a partir dele, dialogar com os demais. É o que mantinha a coerência da sua prática e da sua teoria. Paulo era, acima de tudo, um humanista. Seria a única forma de classificá-lo hoje. É preciso reiterar que a força da obra de Paulo Freire não está só na sua teoria do conhecimento, mas em ter insistido na ideia de que é possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas. Ele não só convenceu tantas pessoas em tantas partes do mundo pelas suas teorias e práticas, mas também porque despertava nelas a capacidade de sonhar com uma realidade mais humana, menos feia e mais justa. Como legado, nos deixou a utopia. Estamos diante de um educador que não se submeteu a correntes e tendências pedagógicas e criou um pensamento vivo orientado apenas pelo ponto de vista do oprimido. Essa é a ótica básica de sua obra, a qual foi fiel a vida toda, a perspectiva do oprimido. Esse compromisso nós podemos encontrar já na dedicatória de seu livro mais importante, Pedagogia do Oprimido, escrito no Chile em 1968. Abre aspas. Aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Fecha aspas. A pergunta que podemos fazer hoje é a seguinte: esse ponto de vista é ainda válido no século XXI? Caso não seja válido, já não haveria mais por que continuar lendo Paulo Freire. Ou melhor, Paulo Freire seria um autor já superado, porque sua luta pelo oprimido estaria superada. Ele passaria para a história como um grande educador, mas que não teria mais nada a dizer para o nosso tempo. Pelo contrário, a sua pedagogia continua válida, não só porque ainda há opressão no mundo, mas porque ela responde a necessidades fundamentais da educação de hoje. A escola e os sistemas educacionais encontram-se hoje frente a novos e grandes desafios, diante da generalização da informação na sociedade, que é chamada por muitos de sociedade do conhecimento, de sociedade da aprendizagem. As cidades estão se tornando educadoras e aprendentes, multiplicando seus espaços de formação. A escola, nesse novo contexto de impregnação do conhecimento, não pode ser mais um espaço entre outros de formação. Precisa ser um espaço organizador dos múltiplos espaços de formação, exercendo uma função mais formativa e menos informativa. Precisa tornar-se um ciclo de cultura, como dizia Paulo Freire, muito mais gestora do conhecimento social do que lecionadora. Nesse contexto, o pensamento de Paulo Freire é mais atual do que nunca, pois em toda a sua obra ele insistiu nas metodologias, nas formas de aprender e ensinar, nos métodos de ensino e pesquisa, nas relações pessoais, enfim, no diálogo. Devemos continuar estudando a sua obra não para venerá-lo como a um totem ou a um santo, nem para ser seguido como a um guru, mas para ser lido como um dos maiores educadores críticos do século XXI. Honrar um autor é, sobretudo, estudá-lo, revê-lo criticamente, retomar seus temas, seus problemas, seus questionamentos. Nisso, ele mesmo nos deu um belo exemplo. Paulo retomava com frequência os mesmos temas e problemas, como ele afirma em sua Pedagogia da Autonomia. Não creio, porém, que a retomada de problemas entre um livro e outro e no corpo de um mesmo livro enfade o leitor, sobretudo quando a retomada do tema não é a pura repetição do que já foi dito. No meu caso pessoal, retomar um assunto ou tema tem que ver principalmente com a marca oral de minha escrita, 1997, página 14. Há algo que permanece constante no pensamento dele, a sua preocupação ética, seu compromisso com os condenados da terra, pedagogia do oprimido, com os excluídos, pedagogia da autonomia. Seu ponto de vista foi sempre o mesmo. O que há de diferente é a ênfase em certas problemáticas que, essas sim, vão se diversificando e evoluindo. Em 2002, estive na Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, durante a realização do segundo encontro internacional do Fórum Paulo Freire, organizado pelo Instituto Paulo Freire daquela cidade, e falei de duas perspectivas opostas de mundo, de humanidade, nesta primeira década do milênio. Perspectiva significa ponto de vista, que é a vista de um ponto, de um lugar. Daí eu ter escolhido como perspectivas a de dois lugares, a de Washington e a de Angicos. Paulo Freire nos incitava a ler o mundo. Lemos o mundo a partir do espaço, do lugar onde nos ubicamos, para me utilizar de uma expressiva palavra da língua espanhola. Não se trata de um lugar fixo, pois estamos sempre a caminho em movimento. Nosso ponto de vista sempre determina nossa visão do mundo. Não é por nada que nossos pontos de vista são tão diversos e até antagônicos. Nos ubicamos em muitos lugares. Essa diversidade é a riqueza da humanidade. Sem ela não haveria mudança. O mundo seria estático, eternamente mutável, sem sentido, sem perspectiva. O respeito à diversidade não é apenas uma exigência ética. É condição de humanidade. É condição sine qua non para o avanço da própria humanidade. Paulo Freire nos fez sonhar porque falava a partir de um ponto de vista que é o ponto de vista do oprimido, do excluído, a partir do qual podemos pensar um novo paradigma humanitário, civilizatório, o sonho de um outro mundo possível, necessário e melhor. Por que então falo da perspectiva de Washington versus a perspectiva de Angicos? Por que não falar da perspectiva do opressor e do oprimido, como dizia Paulo Freire, do colonizador e do colonizado, do globalizador e do globalizado? Falo de Washington como metáfora, símbolo de um poder, de uma política, de uma visão de mundo, de um ponto de vista. Angicos foi a cidade onde Paulo Freire fez sua mais importante experiência do seu método pedagógico. Foi a partir do êxito obtido lá, em 1963, que ele ficou conhecido no mundo. Angicos e Washington podem ser tomados hoje como metáforas de dois paradigmas civilizatórios do século XXI. Mesmo analisando dialeticamente unidade e oposição de contrários, esses dois pontos de vista, há entre eles uma irredutibilidade de fundo, como existe entre guerra e paz, entre poder militar e poder da utopia, entre fundamentalismo e diálogo. Contradições existem em tudo, por isso existem mudanças. Ao propor essa reflexão sobre essas duas vias opostas de humanidade, não intencionamos defender essa irredutibilidade. Ao contrário, buscamos superá-las dialeticamente para que, em outros mundos possíveis, diante da pluralidade humana, deve-se admitir uma pluralidade de modos de bem viver dos seres humanos, não existam tanta fome e tanta pobreza como existem hoje, sustentadas por guerras e fundamentalismos. A beleza da diversidade não deve ser confundida com a brutalidade da miséria frente à riqueza. Estamos diante de uma escolha a fazer entre diálogo e guerra, e Paulo Freire pode nos ajudar a encontrar um caminho mais seguro. Contra a visão necrófila do mundo, que opõe um fundamentalismo a outro fundamentalismo, que leva à depredação ambiental, à violência, que suscita e alimenta o terrorismo político, econômico, religioso, militar, de Estado, existe outra visão, uma visão biófila, que promove o diálogo e a solidariedade. Por mais difícil que seja essa via, ela é a única capaz de evitar a guerra, a barbárie e o extermínio. O terrorismo não pode nos impedir de pensar com lucidez. Espera-se do professor do século XXI que tenha a paixão de ensinar, que esteja aberto para sempre aprender, aberto ao novo, que tenha domínio técnico-pedagógico, que saiba contar histórias, isto é, que construa narrativas sedutoras para seus alunos. Espera-se que saiba pesquisar, que saiba gerenciar uma sala de aula, significar a aprendizagem dele e de seus alunos. Espera-se que saiba mediar conflitos, que saiba trabalhar em equipe, que seja solidário. Espera-se, sobretudo, que seja ético. Não é competente o professor que não é ético. A ética faz parte da natureza mesma do ser professor. Bom professor é o que cuida da aprendizagem, como costuma dizer nosso querido amigo Pedro Demo. O aluno aprende quando o professor aprende e pesquisa. Bom professor é o que enxerga longe, porque os alunos vão enxergar até onde o professor enxerga. Os alunos querem ver longe, têm muitos sonhos na vida e desejam que os seus professores não lhes imponham limites aos seus sonhos. Espera-se da escola do século XXI que ofereça as condições de aprendizagem, um ambiente formador, estético. Dizia Paulo Freire, na sua Pedagogia da Autonomia, 1997, página 160, abre aspas, ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria, fecha aspas. O Os professores são competentes, mas não têm condições de trabalho. Espera-se da escola do século XXI que facilite a formação continuada de sua equipe de professores, que ofereça as condições para que eles possam refletir sobre a sua prática, construir seus projetos de vida, seus projetos pedagógicos e possam sentir-se bem na escola. Espera-se que a escola tenha um projeto pedagógico. Uma escola sem projeto não é uma escola, é uma fábrica de adestramento. A força da obra de Paulo Freire não está só na sua pedagogia, mas no fato de ter insistido na ideia de que é possível, urgente e necessário mudar a ordem das coisas. Ele não apenas convenceu muitas pessoas em muitas partes do mundo pelas suas teorias e práticas, mas também despertou neles e nelas a capacidade de sonhar um mundo mais humano, menos feio e mais justo. Ele foi uma espécie de guardião da utopia. Este é o legado que ele nos deixou. Esse legado, neste início de milênio, é, acima de tudo, um legado de esperança. Por isso, devemos continuar lendo Paulo Freire. Pé de página 1. Moacir Gadotti é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, Suíça, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Paulo Freire, São Paulo, e professor aposentado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, FEUSP. É autor de um grande número de publicações em que desenvolve uma proposta de formação crítica do educador orientada pelo paradigma da planetariedade.